pastor Israel que ele é surfista. A gente nunca vê direito isso acontecer, não, mas ele diz que é, não é? Então, nessa mesma vibe, eu vou pegar a onda dele e vou pedir uma caroninha na onda que ele está surfando com a juventude. E quero compartilhar um texto que, se você em algum momento for falar dele, Israel, pode falar de novo, tá? A gente nem combinou. Até dei uma trollada nele, porque ele estava atrasado por causa do jogo do Flamengo e Fluminense. Ele não foi no jogo. Mas é que a Tijuca ficou tumultuada, segundo ele disse, né? Basta o Flamengo ganhar do Fluminense, que é um chororô danado, e acontece essas coisas todas, né? Aí a cidade vira de cabeça pro ar. E aí o Israel chegou atrasado, eu comecei a dizer, mas você vai chegar para a hora da mensagem? Ele, vou, mestre, tranquilo. Eu falei, então tá bom, então vou guardar o meu esboço, que era um plano B, que eu estava preocupado, né, com o horário dele chegar. Aí quando ele chegou, eu falei assim, ó, último domingo é sempre seu, lembra da nossa agenda? Aí ele abriu um olhão, ficou branco, menino. Não, hoje é você que vai pregar. Ele ficou desesperado, mas fica tranquilo, estava comigo já, Israel. Mas eu vou pegar uma onda com você, porque é fascinante o tema do reino de Deus. Israel escolheu falar sobre o reino de Deus junto com a juventude, nos cultos dirigidos pela juventude, sendo o reino de Deus a marca do lugar da verdade, que é Jesus. E domingo passado eu fui abençoado, fomos edificados por uma visão panorâmica, histórica, do caminhar do propósito de Deus, estabelecendo o seu reino desde o Antigo Testamento e culminando finalmente na chegada de Jesus. E essa semana, nas minhas leituras, meus olhos se dirigiram a Mateus 7, em que é um dilema que todos nós vivemos a partir de uma pergunta tão lógica na nossa racionalidade, na nossa religiosidade. Mas, afinal de contas, para quem é o reino de Deus? Quem faz parte dele? Creio que vai ser uma jornada muito preciosa caminharmos nesta trilha do reino de Deus como lugar da verdade em Jesus. Mas essa pergunta precisa ficar bem clara desde já para que nós entendamos que este caminho não nos pertence, esse caminho nos foi dado. O caminho do reino de Deus nos foi oferecido. Não há mérito nosso, não há meio nosso pelo qual nós pudéssemos, por nossos próprios esforços, alcançá-lo, mas ele chegou até nós. Como o pastor Israel já lançou no domingo passado, o primeiro passo do arrependimento, da mudança de pensamento, da mudança de visão e de perspectiva, foi o que o evangelista João vinha dizendo, né, no sentido de trazer as boas novas. O reino de Deus chegou, então arrependam-se, porque só assim vocês conseguirão enxergá-lo e viver nele. E aí então começa aquela pergunta, mas o que significa o arrependimento? O que significa viver esta mudança de vida, essa mudança de consciência? E nessa semana, como eu disse, passando os olhos em alguns textos preciosos para mim, na quarta-feira eu estava lendo de novo o Sermão do Monte, e vai finalizando o Sermão do Monte, parece que Jesus, na organização que Mateus faz, ele organiza de um jeito como se Jesus estivesse de fato assim encerrando, fazendo aqueles capítulos conclusivos de toda uma mensagem. E aí parece que Jesus está tentando aqui arrematar os pensamentos e consolidá-los em verdades simples e profundas ao mesmo tempo. Sem muitos arroubos, sem muitas complexidades, Jesus vai definindo que andar com ele é simples, mas ao mesmo tempo profundo. A simplicidade está justamente nesta coisa que para muitos é tão absurda. Como pode? É só crer mesmo? É só declarar o nome de Jesus? É só confiar e declarar que é tudo pelo seu sangue? É simples assim. Mas tá, e depois? Então agora a gente começa a conversar, porque depois muda tudo. E então começamos a aprofundar o que significa crer, que é mudar. Gosto muito, se não me engano, é J.I. Packer que diz isso. Eu me confundo, a gente lê tantos livros juntos, Jane e eu, e ela começa a citar, ela faz como uma boa bibliotecária, ela começa a fazer clippings para mim, e às vezes eu me confundo nos autores, porque são muitas informações, mas se não me engano, é J.I. Packer que diz que o Evangelho, ao mesmo tempo, ele nos comprime e nos expande, ou nos expande e nos comprime. E é uma relação interessante, porque esta visão de que o Evangelho é, ao mesmo tempo, simples, sem ser simplista, e profundo sem ser complexo, porque ele é acessível. A simplicidade do Evangelho e a sua profundidade É a realidade que ele é para todos. Não é para uma elite intelectual. Não é para uma casta social. Porque ao mesmo tempo o evangelho eleva quem está embaixo e traz para o meio quem está em cima. Ele quebra os orgulhosos e exalta os humilhados. Então o evangelho propõe de fato uma equidade. Uma realidade que nos torna semelhantes, não pelo lugar que ocupamos, pela essência que somos, que temos. Então, independentemente da cadeira em que sentamos, do degrau que ocupamos, do nível que alcançamos, Deus olhará sempre para o coração e não se impressionará com a performance, com o lugar, com o título, com o degrau. Então, no final do Sermão do Monte, lá em Mateus, leia comigo o capítulo 7, verso 21 a 23, em que, um pouquinho antes dele estabelecer aquela metáfora dos dois fundamentos, da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, que, como eu disse, finaliza e simplifica, ele diz o seguinte: olha, quem ouvir as minhas palavras e obedecê-las, será como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e as ignora, será como que construiu a sua casa sobre a areia. Qual é a diferença? Vem a chuva forte e derruba a casa que está sobre a areia. Diz o texto: foi grande a sua queda. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, as obedece, tem a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade e ela permanece firme. Olha que simplicidade profunda, porque mexe com os nossos alicerces. Você e eu sabemos que não é fácil obedecer às palavras de Jesus. Você e eu sabemos que não é fácil amar os nossos inimigos. Você e eu sabemos que não é fácil perdoar 7 vezes 7. Então não romantiza o evangelho, porque ele não é para ser romantizado. Ele é para ser aceito. E é um desafio para nós viver a simplicidade de Jesus na sua profundidade. E agora, antes de dizer isso que eu acabei de citar de forma bem en passant, dos versículos 21 a 23, Jesus vai, parece que nesse, como eu disse, nesse arremate, diz o seguinte: olha, vamos combinar uma coisa. Nunca será do jeito de vocês. Deverá ser sempre do meu jeito. Nunca será pelo que você prospecta, mas sim pelo que eu estabeleço. Porque Jesus, já numa afirmação, ele está respondendo a uma pergunta que retoricamente não aconteceu, mas sem dúvida era uma pergunta que permeava a mente das pessoas, como até hoje. Versículo 21 de Mateus 7 diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, então há uma pergunta por aqui. Talvez uma pergunta que ele tenha trazido até dos salmistas, porque o salmista pergunta: Senhor, quem entrará no teu santuário? Nessa pergunta existe um quê de curiosidade para saber se há uma lógica humana no sentido do nosso relacionamento com Deus. Faz sentido o que nós achamos? É lógico da nossa parte o que nós entendemos ser justiça, merecimento, capacidade, competência? Porque é uma pergunta que permeia, afinal de contas, para quem é o céu? E Jesus, antecipando a reais questionamentos, ele já diz o seguinte: olha, vamos combinar uma coisa, não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Então, se alguma coisa misteriosa e poderosa no reino de Deus é que ele se difere de tudo. Por isso eu tenho de concordar com o pastor Israel, cujo tema de domingo passado foi um novo e outro, não sei se está nessa ordem, pastor Israel, um novo e outro mundo. Porque Jesus já começa a dizer o seguinte: para tudo, porque não é, não foi e não será do jeito de vocês. É como se ele dissesse para os intelectuais de todos os tempos esse baixa-bola, porque não fará sentido para vocês muitas vezes, não terá lógica, porque é do meu jeito, porque é o meu reino. Eu dou a vocês, mas ele é meu. Eu dou a vocês, mas é do meu jeito. É por isso que nem todos aceitam, nem todos compreendem, porque, de fato, não faz sentido o que Deus chama de justiça. Não faz sentido o que Deus tem como padrão de misericórdia. Não faz sentido o que Deus chama e revela como sendo graça. Não faz sentido, por exemplo, numa história bem rápida, se você puder ler depois, a carta que Paulo escreve a Filemão, dizendo: Filemão, vou mandar de volta para você Onésimo, Onesimo, depende da sua forma de ler. Eu sei que ele te traiu, ele te roubou, ele era seu escravo, ele é fujão. Olha quantos delitos você tem contra ele. Era seu escravo, roubou e fugiu. E está fugido até hoje, mas eu te mando isso para você. Ele agora é seu irmão, recebe-o de volta. Como assim, Senhor? Porque o reino de Deus é desse jeito. E agora então, Jesus está finalizando o seu Sermão do Monte, compilado aqui por Mateus. Esse ensinamento também aparece lá em Lucas, e aí reforça um ensinamento que eu já trouxe para vocês em outro momento, de que provavelmente o chamado Sermão da Montanha em Mateus, ele é uma compilação e não necessariamente um sermão dito todo de uma vez só, até porque Jesus ensinou muitas coisas. E João também vai dizer logo, vai fechar esse assunto dizendo assim: é o seguinte, o que Jesus fez e falou não dá para escrever se fossem escritos em todos os livros do mundo. Então, o que está escrito e revelado é o que é suficiente para vocês compreenderem. E Jesus vai continuar. Quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Simples, né? Mas fica a pergunta: e aí, o que é fazer a vontade do meu Pai? No autoexame, quem de nós tem feito a vontade do Pai? É um conflito constante? É um autossenso sempre presente? É uma consciência sempre acusada? Estamos fazendo a vontade do Pai? Jesus continua dizendo no versículo 22, tentando fazê-los entender o quão simples e ao mesmo tempo complexo é a realidade do reino de Deus. Ele diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando eu olho para esse texto, eu faço duas perguntas. Você conhece Jesus? E a segunda pergunta é tão importante quanto a primeira para qualquer um de nós: e Jesus conhece você? Porque se existe alguma coisa que é determinante na eternidade, é, primeira, conhecer ou não conhecer Jesus. Isso é determinante para a eternidade. E a segunda coisa determinante é ser ou não conhecido por Ele. Exatamente o que Jesus está dizendo nesse texto. É o simples e profundo ao mesmo tempo. Tão determinante para a eternidade é para alguém conhecer a Jesus, quanto é para esta pessoa ser conhecido por Ele. E como é que nós nos tornamos conhecidos por Jesus a ponto de termos parte no reino de Deus? A questão é que, hoje em dia, existem duas grandes tendências nas igrejas, ou naquilo que chamamos igreja. Quando eu falo no singular, eu estou, de fato, englobando. Não quero generalizar, porque isso é muito perigoso, mas eu estou englobando o conceito religioso cristão do que nós chamamos de igreja, que é o juntamento de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. A maioria delas, resumindo e reduzindo isso a uma experiência cultica e não ministerial. Ou seja, muitos se satisfazem em dizerem seguidores de Jesus porque praticam a religiosidade de irem a um culto, de participar de uma liturgia, mas lá fora vivem como se nunca vivessem em culto. Por isso que o conceito da adoração é muito mais do que uma expressão cântica. Adoração é jeito de viver. Então, quando eu me refiro às igrejas, então eu posso estar sendo um pouco mais específicos em movimentos cuja ênfase está muito na doutrina ou muito na ênfase nos sinais e prodígios. Então a gente olha para algumas igrejas e fala assim: aquela igreja lá é boa, olha como está cheio o negócio lá. Muitas vezes nós vemos esse dilema de uma igreja saudável ser medida pela capacidade de lotar os seus santuários, os seus templos, seus auditórios, suas caixas pretas. E quanto mais cheio, a gente vai dizer: aquela igreja é boa, olha como está lotada. Eu vou dizer a você, isso é uma tentação para qualquer liderança eclesiástica. E também é frustrante para muitas outras quaisquer lideranças eclesiásticas. Ver um auditório lotado infla também o ego, a satisfação pessoal, no intuito próprio. Por outro lado, há aqueles que não se impressionam com isso e se satisfazem, se contentam com uma igreja pequenininha, mas que se diz, somos saudáveis doutrinariamente. Então, zelam pelo que nós chamamos da sã doutrina. Então, também nos gloriamos em que aquilo que nós fazemos em nome de Deus, fazemos do jeito certo, o que nós chamamos de ortodoxia. Está certinho, está andando reto, assim, não há um passo em falso, tudo dentro de uma interpretação de um bom juízo, de teologia, de exegese, de hermenêutica, de línguas originais, de coerência teológica na sistemática. Então, muitas vezes, as tendências que encontramos nesse dilema entre o que é a verdadeira igreja é, na medida dos prodígios que ela realiza, seus movimentos, suas hiperlotações, seus números de filiais. Então a gente olha para aquelas igrejas que estão crescendo, ou literalmente bombando. Em cada esquina uma nova placa, um novo pastor, um novo ministério, uma nova sede ou subsede. Por outro lado, outras igrejas que se gloriam também na sua doutrina. Então, uma doutrina ortodoxa, muito bem definida, muito protegida, muito segura de si mesma. Me parece que isso tudo, no fundo, não diferencia de modo relevante a eternidade em relação à igreja. Tanto é que, por mais ortodoxo que alguém seja, vai admitir que, por exemplo, no céu haverá pessoas batizadas por imersão e batizadas por aspersão, certo? Sim ou não? E que todo bom crente vai dizer, sim, então isso é doutrina. Então doutrina é irrelevante para a eternidade. Talvez no céu encontraremos pessoas que creem no batismo do Espírito Santo como uma evidência presente por meio da expressão da glossolalia, né, ou do falar em línguas, mas não excluem do céu aqueles que não falam em línguas. Então, doutrina parece-me que não é uma questão relevante acerca do céu. Por outro lado, há aquelas igrejas também que enfatizam demais sinais e prodígios, mas encontramos ali pessoas com muito boa fé, genuinamente entregues, quebrantadas e submissas e preocupadas com a vida com o Senhor. Por isso eu digo mais uma vez, o céu será um lugar de surpresas. E as surpresas maiores se apresentarão porque nós estamos colocando ênfase nas coisas erradas, chamando de reino de Deus o que nunca se preocupou na Bíblia em ser reino de Deus, colocando Deus em coisas que, se ele pudesse de novo dizer, ele diria assim, eu não tenho nada a ver com isso, com esse movimento, com essa fala, nem mesmo com esse ensinamento. Então, de novo, eu vou usar a palavra complica, mas não é no sentido de complexar ou dar complexidade. É porque parece que Jesus comprime, como disse, creio eu, na minha memória, se não estiver falando, J.I. Packer. Porque ao mesmo tempo em que ele expande dizendo que qualquer um pode entrar no reino dos céus, ele vai comprimir agora dizendo assim, mas esse qualquer um precisa fazer a vontade do Pai. Qualquer um pode se achegar. Mas a partir deste momento, só passa daqui quem faz a vontade do meu Pai. E isso não se refere a sinais, prodígios, muito menos performances. Porque Jesus já tira de lado duas coisas. Ele fala assim, alguns dirão, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Olha que coisa, nós não falamos em seu nome. A palavra profecia aqui nesse contexto não tem a ver com esta o prenúncio do futuro, a revelação do futuro. Aliás, é um tema importante porque muitos confundem, alguns até entendem muito bem o que é o papel de um profeta hoje, outros se equivocam. E sem entrar no mérito da questão, porque como eu disse hoje pela manhã, talvez seja uma questão para outra aula sobre doutrina, mas objetivamente, nesse contexto, o que Jesus está dizendo, em outras palavras, assim, nós falamos em teu nome, quantas vezes? Nós usamos o teu nome para defender alguma coisa. Nós usamos o teu nome para defender uma ideia. Nós zelamos, nós somos tão protetores com o teu nome. Nós nos preocupamos tanto em pronunciar o teu nome em tudo que nós fazíamos. Quantas vezes eu disse em nome de Deus, eu vou fazer isso. Ou quantas vezes eu fiz alguma coisa de pé junto, garantindo que eu estava fazendo aquilo em nome de Deus, mas Deus, sabendo o coração, sabia que eu estava sendo egoísta, vaidoso e finalmente profano. Porque profanar o nome de Deus é justamente usá-lo para tudo menos para exaltá-lo e adorá-lo. Algo importante destacar é que quando o mandamento diz para não usar o nome de Deus em vão, não é como muitos religiosos se preocupam em bater na boca se falou o nome de Deus. Não, não é essa religiosidade. Alguns eu até admiro, de coração, que ao grafar o nome de Deus, de modo para demonstrar a reverência, até grafam de modo diferenciado, como os hebreus faziam. Eu respeito isso, acho admirável, mas não acho que isso seja algo para, talvez, diria, impressionar Deus nesse, olha Deus, eu estou zelando pelo teu nome, porque nem o E eu coloco. Já vi muita gente que grafa Deus após o S, como também os judeus têm esse zelo religioso com a pronúncia do nome de Deus, que não pronunciam. Yahvé é o tetragrama sagrado, por isso eles usam Jeová e Jeová, porque eles não têm coragem, religiosamente falando, de pronunciar um nome tão santo. Então note que o que isso está tratando é isso: vocês estavam tão preocupados com o meu nome, na fala de vocês, na pronúncia de vocês, mas eu via a vida de vocês e ela não tinha nada a ver com o meu nome. Então, o zelo com o nome de Deus, se ele não resulta num jeito de viver que reflita quem Deus é, não impressiona o coração de Deus. Isso é religiosidade. E para você entender que quando a gente fala em religião, religiosidade, nós não estamos condenando tudo, jogando o bebê com a água suja fora, ou a água fora, a água suja fora com o bebê dentro. Vocês entenderam o ditado? Porque a ideia da religião em si, ela não é odiada por Deus. Tanto que Deus usa isso, Deus usa isso. Os profetas disseram, Amós, Obadias, Deus tem uma religião a ser praticada, mas ela é a vida, amar e cuidar. A religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas. Ou seja, no fundo, no fundo, não é que Deus esteja derrubando a banca da estrutura religiosa, como muitos acham que, então vamos destruir tudo, vamos agora fazer de qualquer jeito, que é a libertinagem, né? Religiosa, vamos dizer assim. Então vamos derrubar o altar, vamos fazer de qualquer jeito, vamos subir de qualquer jeito, porque o negócio é viver. Mas quando Deus olha para o coração, ele fala, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um olhar que eu tenho para o seu coração e vejo que aquilo não está coerente com o que você está dizendo. Muitos dirão a mim, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, ou seja, nós não falamos em seu nome, nós não proferimos o seu nome, nós não tivemos tanto zelo com ele, nós não cuidamos tanto do teu nome. E Deus fala assim, mas eu nunca pedi isso para você. Parece-me que o que Jesus está dizendo assim, a vontade de meu Pai não se estabelece por isso. Porque se ele logo complementa dizendo que o reino dos céus é para aquele que faz a vontade de meu Pai, e logo depois ele condena aqueles e diz que ele não conhece alguns que disseram que profetizaram em nome dele, fala assim, parece-me então que essa não é a manifestação plena da vontade do Pai. A vontade do Pai, inconseguinte, não é que você esteja preocupado com uma performance religiosa. De tentarmos estabelecer aqui um parâmetro de qual é a melhor doutrina. Eu admito, eu sou batista de berço. E quando eu era junior, mas um pré-adolescente, eu lembro, uma vez eu entrei numa igreja presbiteriana. Irmãos presbiterianos que são da nossa igreja hoje, desculpa a referência que eu vou fazer, mas é um ato confessional agora, tá? Tem tantos aqui. Eu era pré-adolescente. E eu não imaginava, pela minha inocência, o quão amigos eram o papai e o pastor, se não me engano, Davi, o nome dele, lá de Camará. Conheço bem hoje o Davi, o filho dele. Não lembro qual era o nome do pai, se algum presbiteriano lembrar. Davi? Pois é, o Davi filho eu conheço bem, ficou meu amigo depois dessa época, né? Hoje é pastor na Barra. Isso, não é, né? Fala. É, Ronaldo. Ronaldo é da minha época lá. Aquela igrejinha lá perto da estação, Ronaldo, uma vez eu entrei ali com os jovens. Gente, confissão. Eu me senti em pecado. Eu achei que eu estava ferindo a minha religião. Eu falo isso hoje com vergonha, mas para você entender que durante muito tempo nós nutrimos um separatismo denominacional absurdo, e hoje muitos ainda se ufanam, como se nós detivéssemos a sã doutrina inerrante, infalível. E aí eu digo agora também como pastor batista, até digo vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ou seja, não é pouca coisa não, né? Mas Deus nos fez quebrar muito a nossa dura cerviz. E hoje nós, batistas, estamos tendo que reaprender todo o sistema do que vem a ser em Deus. Isso tem sido um desafio para nós pensar sobre isso. E aí Jesus já está dizendo, sabe quem vai entrar no reino dos céus? Doutrina é irrelevante. A vontade do meu Pai é o que faz a diferença. E depois ele faz um outro exemplo. Parece que Jesus está dizendo... Jesus é maravilhoso. Ele é magnífico, como eu tenho dito pela manhã. Ele fala assim, também vão dizer, em seu nome não expulsamos demônios? E ele vai num terceiro exemplo. Nós não fizemos muitos milagres? Parece que Jesus está atacando a enfermidade futura, que se já naquele tempo ele via pessoas preocupadas com a ortodoxia, outros preocupados com os sinais de poder. Há crentes que procuram igrejas poderosas. Há crentes, há pessoas que seguem a Jesus à procura do poder que liberta. Há muitos anos eu vi um artigo, não sei se tornou um livreto, em que o autor dizia, antes de amarrar Satanás, amarre a si mesmo. Porque nós falamos tanto do diabo, tanto do diabo, tanto do diabo, e ele é uma realidade, vocês já ouviram dizer isso. Eu creio dessa maneira, minha teologia admite e escopa no texto bíblico a realidade de um ente que domina o inferno, que governa as hostes malignas e que quer destruir o propósito de Deus. Mas antes de ficar botando a culpa no diabo, eu tenho que olhar para mim mesmo, para as minhas inclinações, para o meu pecado, para a minha natureza mortificada. Tanto que olha o que diz Pedro, né? Já estudamos esse texto, mas vale uma referência novamente. O diabo anda em derredor, bramando como um ladrão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, primeiro, ele está procurando. A sua busca é ativa, como a gente tem um termo técnico hoje muito interessante, né? É uma busca ativa, ele tem intenção disso. Mas ele está fazendo de um jeito onde ele parece ser o que ele não é. Ele brama como leão, ele não é leão, porque existe apenas um leão, o leão de Judá. Então ele se disfarça, então muito cuidado. Por isso que a vigilância, o discernimento é importantíssimo, porque a gente precisa discernir o rugido do leão de Judá e o grito daquele que finge ser. Mas olha como é que termina, buscando a quem possa tragar. Ou seja, tem gente que ele não vai tragar. E tem crente com medo do diabo. Mais uma vez, eu tenho mais medo de mim mesmo do que tenho medo do diabo. Eu tenho mais medo de mim mesmo do que do diabo. Porque a Bíblia me garante que se eu resistir, ele foge de mim. Então ele é fraco. Ele tem as suas fraquezas. Se eu resistir, ele não resiste. Mas este crente que quer seguir Jesus, procurando igrejas que sejam poderosas contra o diabo. Mas igrejas não têm poder contra o diabo. O nome de Jesus tem poder contra o diabo. E o nome de Jesus não precisa da igreja. A igreja precisa do nome de Jesus. Percebe o raciocínio da diferença do reino de Deus? O nome de Jesus não precisa da igreja, a igreja precisa do nome de Jesus. E depois Jesus vai falar sobre os milagres. Fizemos muitos milagres, sim. Lembra do deserto? Lembra do Egito? Desculpa, antes do deserto. 10 pragas. Os feiticeiros de Faraó conseguiram imitar Deus nas 9 pragas, na última não, porque era vida e morte. O diabo tem esse jeito. E existe muita gente que fica fascinada com a mágica. Há igrejas que propõem magia, praticamente. E há pessoas que vão até Jesus preocupados com a magia do que ele pode fazer, mas não com a beleza do seu ser, a transformação que ele realiza. Por isso que é tão preocupante pensar a quem pertence o reino dos céus e quem entrará no reino dos céus na perspectiva do próprio Jesus Cristo e não na nossa construção histórica, religiosa, de um reino que não é mais dos céus, mas da terra. Como eu disse hoje pela manhã, um evangelho que tem sido transformado pelo mundo ao invés de transformá-lo. Um evangelho que tem sido reformulado por perspectivas atuais, da contemporaneidade, da nossa modernidade, ao invés de que o evangelho que ao longo da história, quando foi evangelho de verdade, mudou cidades inteiras, transformou vidas, governos, nações. É por isso que Jesus precisa arrematar o Sermão da Montanha, segundo Mateus, ligando os pontos, dizendo: é simples, mas não é fácil. Porque fácil, parece-me que, é cuidar da doutrina. A gente dá conta disso. É fácil dizer que a gente tem alguma força, algum poder. É fácil a gente realizar magia, iludir, prometer. Mas será difícil, no final das contas, ouvir de Jesus: eu nunca conheci vocês. Por isso, na eternidade, é determinante você conhecer Jesus. Tão determinante quanto é ele conhecer você. E como é que ele reconhecerá você? Aquele que faz a vontade de meu Pai. A gente pode agora gastar a vida inteira discorrendo sobre o que significa fazer a vontade de meu Pai. Mas talvez olhando para Jesus, a gente tenha o suficiente para entender o que é a vontade de meu Pai. Porque ele mesmo disse, qual foi o alimento de Jesus aqui na terra? Fazer a vontade de meu Pai. E olhe para as ações de Jesus, olhe para o ministério de Jesus, olhe para os ensinos de Jesus. Onde converge tudo o que Jesus Cristo fez e falou, como diz João, finalizando o seu evangelho? Há, porém, tantas outras coisas que Jesus Cristo fez e falou, que se fossem todas elas escritas, não caberiam em todos os livros do mundo. João, capítulo 21. Olhe para Jesus e você vai ver o que é fazer a vontade do Pai. Porque quando ele foi perguntado: então, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus olhou para Pedro e restituiu-lhe o chamado apostólico, disse: ama as minhas ovelhas. A essência do ensino de Jesus foi baseada no amor. No final das contas, não será a performance doutrinária, a performance litúrgica e nem a quantidade de prodígios que realizarmos. Porque tudo isso deverá manter em nosso coração o medo de, no final, ouvirmos dele: eu nunca conheci vocês. Mas fazer a vontade de meu Pai é amar como Jesus amou. Todo o resumo da obra em Jesus está estabelecido em: vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Esse amor transforma, esse amor constrange, esse amor modifica, Esse amor restaura, esse amor reconcilia, esse amor purifica, esse amor santifica. E o amor não é um sentimento. Amor é uma atitude, por isso ele é um mandamento. Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. O apóstolo Paulo entendeu isso tão bem que ele canta o amor em 1 Coríntios 13, e de modo tão estratégico, num contexto que nada tem a ver com relacionamento conjugal, familiar, era o ministério da igreja que ele estava falando. Olhe para a estrutura de 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre a diversidade de dons. E termina, ele transiciona para o que hoje nós temos como capítulo 13, que não era na época, lembra-se disso sempre, não havia números e versículos, mas ele transiciona o seu pensamento, advertindo-os para que eles não competissem acerca de qual dom é maior do que o outro. É o do ensino? É o da doutrina? É o da intercessão? É o da misericórdia? É o da liderança? Ele termina esta etapa dizendo: eu vou agora passar para vocês e ensinar um caminho excelente. E ele começa: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu fosse como metal precioso, como sino que soa, retine, faça barulho, e não tivesse amor, parece-me que, no final das contas, o que Paulo está estabelecendo mais uma vez para aquela igreja, no início de tudo, é que o que importa para Deus é a capacidade que os seus seguidores têm de amar. Amar. Doutrina, performance, prodígios, isso não faz diferença no reino dos céus e não revela quem Deus é, mas o amor sim. Por isso eu continuarei militante por uma igreja que ama. Por isso eu continuarei sofrendo e chorando por uma igreja que saiba o que é amar. Porque eu me sinto desafiado todos os dias a amar um pouco mais, para ser um pouco melhor e mais parecido com Jesus. Depois do capítulo 3, 1 Coríntios, Paulo vai então falar sobre o culto. Como se portar no culto? Decência, ordem, respeito, cordialidade, mutualidade, organização, reverência. O capítulo 14 coloca um pouco em ordem a estrutura litúrgica daquela igreja bem bagunçada que era a igreja de Corinto. Mas entre dons e culto, entre ministério e adoração, Paulo coloca bem no meio o azeite da união, é o amor. Dons não servem para nada se não tiver amor. E o amor transborda na reunião dos santos, em que olham mutuamente, olham-se mutuamente e dizem: nós só estamos aqui porque a graça nos alcançou. Porque nós estamos aqui todos preocupados com a vontade do nosso Pai, um Pai apenas, que nos chamou para sermos filhos. Nenhum de nós mereceríamos. Nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós seríamos dignos, nenhum de nós teríamos capacidade, nenhum de nós saberíamos por onde começar. Mas, no final das contas, o requisito para o reconhecimento é tão simples quanto difícil: fazer a vontade do meu Pai. E o meu mandamento é esse: que tenham amor uns pelos outros. Que Deus nos abençoe como igreja, para termos amor uns pelos outros. Porque o amor é maior do que a performance. O amor é maior do que os prodígios. E pode parecer estranho para alguns, mas o amor será sempre maior do que a doutrina. Porque o maior ensino que Jesus nos deu foi o amor. Pai, ensina-nos a amar. Molda-nos pelo Teu Espírito Santo, de tal modo que o Teu reino se estabeleça entre nós, estabelecido, fundamentado, alicerçado no amor, que nos molda, que nos transforma, que nos purifica, que nos santifica, mas que, acima de tudo, que nos une. Em nome de Jesus, eu Te peço, ensina-nos a amar, ensina-nos a servir, ensina-nos a fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Obrigado porque, ao olharmos para Ti imagem visível do Deus invisível. O nosso Redentor, o Criador de todas as coisas e também o Senhor da Igreja, ensina-nos, Senhor, a sermos como Jesus. Amarmos como Ele, perdoarmos como Ele, servirmos como Ele. E que o Teu amor seja a nossa única marca suficiente para estabelecermos o Teu reino aqui na terra. Suplico isso em nome de Jesus. Amém. A semana está começando. Quero lembrar você que na quarta-feira teremos um encontro aqui. Venha celebrar conosco com o grupo teatral Nissi para participarmos da peça Nissi, da peça da história de Dorcas, que fala sobre o primeiro amor de Deus por nós. Lembrando que teremos aqui na Praça do IP um momento gourmet com crepe, sacolé gourmet, pipoca. Então chegue cedo, aproveite bem a noite. Nós teremos aqui um auditório lotado, esperamos. E que Deus nos dê uma semana de bênção para você, para sua casa e para sua família. E que em cada momento, lembre-se, o reino de Deus é para aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é que tenhamos amor uns pelos outros. Que a graça de Cristo, o Senhor da vida, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão, a consolação que só o Espírito Santo de Deus nos dá, e sejam conosco, reunidos aqui ou espalhados por todo lugar, de casa em casa, estivermos como povo de Deus, hoje, amanhã e sempre, até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Música.